comecei a ler desde muito pequeno, ainda na altura, na escola primária, nós tínhamos livros de leitura obrigatória, que se chamava mesmo livro de leituras, naquela altura. Portanto, havia uma exigência da parte curricular do ensino base naquela altura, em que tinha a leitura como, de facto, algo obrigatório. Também passámos pela leitura dos quadradinhos, naquela altura havia muito livro com gravuras aos quadradinhos, que falavam de várias coisas, e assim ganhámos este gosto pela leitura, não só eu, assim como os meus irmãos também, que estão envolvidos também nesta área da literatura.
A literatura é parte da sua família, mas hoje temos os livros eletrónicos, mas muitos reclamam do facto dos níveis de leitura não serem satisfatórios. Partilha desta posição.
Partilho, sim, senhora, sobretudo aqui em África e particularmente em Angola, em que os livros são excessivamente caros. É para a capacidade financeira dos angolanos que não têm posse, infelizmente, desta realidade. E quando se chega já este tipo de leitura eletrónica, é tudo muito mais complicado. Imaginará que aqui em Angola ainda há áreas que se desconhece o computador portátil, mesmo tendo computadores portáteis não haverá energia elétrica, portanto há aqui uma série de dificuldades que também se transformam em desafios, que é preciso naturalmente ultrapassar muito rapidamente para que este hábito de leitura, que também não é praticado por muita gente nos centros urbanos, se transforma com o andar do tempo numa cultura. Portanto, a leitura é essencial, é necessária, é fundamental, e quando já se transforma em hobby de uma sociedade, esta sociedade pode estar à altura de entender os grandes conflitos assim, de todos os tempos, conflitos sociais, conflitos políticos, conflitos económicos e culturais. Mas ainda temos um déficit muito grande e que é preciso que os governos instituídos, sobretudo a nível do continente africano, definam políticas de tipo novo que permitam esta massificação da leitura.
Língua portuguesa. Há, por um lado, a vontade de escrever mais em língua portuguesa e levar estas obras ao mundo. Há, por outro, a prática que tem sido comum. Muitos livros do mundo são traduzidos para português. Onde é que acha que português ganha e perde neste processo de troca de informação através de literatura?
De uma forma geral, as línguas mais influentes no mundo impuseram-se hoje a força da capacidade política e económica dos países detentores destas línguas. Temos, por exemplo, a língua inglesa, que é naturalmente uma língua hoje quase universal, vem a língua francesa. Teríamos talvez o alemão pela sua importância, mas do ponto de vista histórico, com as consequências da Segunda Guerra Mundial, esta língua ficou confinada a um determinado espaço, portanto, europeu. De uma forma geral, as línguas afirmam-se pela capacidade inovadora dos povos que a praticam. Tivemos no passado, por exemplo, com os romanos, o latim é que continua a ser uma referência muito importante. Portugal tem um espaço lusófono que tem de ser devidamente explorado para a difusão da língua portuguesa. Alguém dizia que ao falarmos português podemos nos transformarmos numa nação ligada por este fator linguístico. Portanto, há um espaço que integra Portugal, Moçambique, Brasil, São Tomé e Príncipe e outras localidades asiáticas que podem potenciar a língua portuguesa e talvez elevá-la mesmo a nível de língua de trabalho para as instituições internacionais mais importantes, como são as próprias Nações Unidas. A necessidade da universalização, portanto, da língua portuguesa. Por outro lado, os Estados Novos africanos independentes também debatem-se com outro tipo de problemas em matéria de línguas. Há, de um lado, as línguas nacionais, que não devem ser esquecidas. Elas são produto de cultura, são meio de comunicação de extrema importância no quadro da transmissão dos valores e tradições para as juventudes que se vão sucedendo. E, do outro lado, há um ensino incipiente da língua portuguesa. Portanto, aqui há uma espécie de fatores que concorrem para o mesmo objetivo, para o qual apenas os governos poderão ter a capacidade de se fazer melhor. Há países em África que deram passos muito importantes em relação às línguas nacionais, como será, por exemplo, a Tanzânia, em que a língua oficial é o Swahili, como se lembrará, a língua inglesa é a língua que vem em segundo lugar. Portanto, dizia eu que tudo depende da vontade política dos governos no sentido de implementar políticas que, de facto, façam com que a língua, não só a língua portuguesa como tal, assim como também as línguas nacionais, ocupem uma posição de relevo nas respectivas sociedades.
Alcide Sakala, nesta conversa alusiva ao Dia do Livro, eu gostava que deixasse a sua imagem de marca como escritor angolano e neste dia especial para a literatura de todo o mundo.
Bom, talvez não seria escritor de referência, há de facto outras personalidades aqui que têm obras extraordinárias, como Pepe Tela, por exemplo, que tem feito um trabalho profundo na área da literatura, romances, temos a Balusa, aqui uma outra figura de referência, esta sim tem de facto dado uma grande contribuição nesta área tão importante do conhecimento. O que nós gostaríamos é que, de facto, os governos instituídos, para o caso angolano, o atual governo, devia procurar empenhar-se melhor na formação de formadores da língua portuguesa. Hoje há muita dificuldade, e eu noto aqui em Angola, mesmo pessoas com um certo nível de responsabilidade, ainda não conseguem conjugar devidamente o verbo ser. E há uma área que pode ser explorada, que pode ser potencializada, que é a cooperação com Portugal para a formação de formadores da língua portuguesa.
Muito obrigado, escritor angolano Alcide Sakala, em conversa com a Rádio ONU. Estamos a celebrar o Dia do Livro.
Muito obrigado, muito obrigado.